Agradeço, presidente. Senhor presidente, quando se fala em reforma política, logo começam as divergências. É difícil você não encontrar aqui no Senado ou na Câmara dos Deputados alguém que não tenha uma fórmula para resolver a questão das alterações constitucionais ou da legislação eleitoral que venham dar um sentimento de mudança naquilo que a sociedade brasileira está a exigir. Transparência nas campanhas eleitorais, seriedade no exercício do mandato, punição exemplar àqueles que se utilizam das brechas da nossa legislação eleitoral para, perante o eleitor menos avisado, imporem as suas vontades e conseguirem os seus mandatos. Mas, senhor presidente, em meio às propostas que visam empreender mudanças na nossa Constituição, buscando um aperfeiçoamento, uma melhoria do nosso sistema político, estou a sugerir, e eu sei que não serei unanimidade, haverá muita polêmica, muita divergência em torno desse assunto que eu irei propor em emenda constitucional com apoio dos nobres pares. Porque 127 assinaturas, eu não conseguirei, de forma alguma, apresentar essa proposta. Em resumo, de que trata a proposta que dentro em breve eu estarei dando entrada no Senado Federal, neste poder legislativo, nesta Casa Alta do Congresso Nacional. Trata-se, senhor presidente, de fixar, de estabelecer a chamada coincidência de mandatos, que, em resumo, em síntese, traduzindo num linguajar popular, é colocar todas as eleições, todos os candidatos a serem votados no mesmo dia pelo eleitorado do Brasil. Coincidência de mandatos. Esta proposta, aliás, se contrapõe a algumas que são mais polêmicas ainda. Como, por exemplo, a proposta que sugere 5 anos de mandatos para o Executivo, consequentemente, 10 anos de mandato para o Senado e 5 anos de mandato para deputados federais. Sim, senhor, tem gente sugerindo isso aqui no Congresso Nacional. 10 anos de mandato para senador, nós já temos 8. Tem gente querendo aumentar para 10. Porque se o mandato do governador, do presidente da República, do prefeito, passar a ser de 5, naturalmente que não falta nada para reivindicar que os deputados federais tenham um mandato de 10, ou de 5, e senadores de 10. Então, eu acho que a nossa proposta, ela é mais realista, ela é mais modesta, ela está mais de acordo com a tradição política do Brasil. Eu votei contra a reeleição, na época de Fernando Henrique Cardoso, e fiz campanha contra a reeleição, mas ela foi aprovada, numa época errada, porque o presidente da República estava em cima do mandato, estava com todo o poder na mão, com o diário oficial na mão, a caneta na mão, e propôs a reeleição para mandatos executivos, inclusive dele. E eu votei contra, então eu tenho moral suficiente para, depois de tantos anos de reeleições, propor que a reeleição tenha continuidade, o processo da reeleição tenha continuidade com mandato de 4 anos. O primeiro mandato é de 4. Se o governante quiser a reeleição, como é hoje, terá todo o direito. A nossa proposta é esta: reeleição de governadores, de prefeitos, de presidente da República, e o mandato, primeiro mandato, é de 4 anos, como é hoje. Mas como acontecerá essa coincidência de mandatos que eu estou propondo? Uma eleição só para resolver todos os cargos, desde vereador, desde prefeito, até presidente da República. A nossa proposta é a seguinte: até por uma economia, já que vai haver financiamento público de campanha, espero que haja na reforma política, vai haver uma economia de recursos na realização dos pleitos eleitorais. A nossa proposta, então, é a seguinte: os prefeitos que vão ser eleitos em 2012 terão mandato de 4 anos. Este mandato, pela Constituição atual, vai se encerrar no ano de 2016. É aí que eu proponho que, em 2016, para que haja coincidência de mandatos em 2018, aqueles prefeitos a serem eleitos em 2016 têm um mandato de 2 anos. Logicamente, que aqueles que foram eleitos em 2012, se quiserem ser candidatos em 2016, terão direito à reeleição. E em 2018, o eleitor vai para a urna para votar no presidente da República, para votar no governador, no deputado federal, no senador, no prefeito, no vereador. E se a lista pré-ordenada for aprovada com financiamento de campanha, aí é que vai haver uma integração perfeita. Por quê? Porque o eleitor, suponhamos, é eleitor do PSB. PSB o número é 40. Para presidente da República, 40. Para governador, 40. Para deputado federal, 40. Para deputado estadual, 40. Para prefeito, 40. E para vereador, 40. Tem coisa mais fácil. Mas se quiser votar no 13...
Tem opção, tem opção.
Senador Walter Pereira. Mas se quiser votar no 13, o eleitor pode. Ô, Walter Pinheiro. Walter Pinheiro, se porventura o eleitor quiser votar, e eu tantas vezes votei no 13, não é? Não cansei ainda, não. Então, o eleitor poderá votar e misturar, 40, 13, não é? Se quiser votar num deputado federal do PMDB, pode votar, que é o número 15, não é? E assim por diante. O eleitor terá inteira liberdade de escolher o seu partido de preferência. Concedo uma parte, com muito prazer, ao senador Paulo Paim.
Senador Valadares, bem rápido, como foi a parte que fiz ao outro senador na tribuna. Primeiro, uma pergunta, mas deixo para responder no final. Nessa coincidência de mandatos, também entra o Parlasul? Primeira pergunta. E, ao mesmo tempo, cumprimentar a Vossa Excelência. Eu assinei a emenda de Vossa Excelência para as eleições diretas do nosso querido Mercosul, enfim, para o Parlasul. E, terceiro, dizer a Vossa Excelência que eu estou torcendo muito por uma outra PEC de Vossa Excelência, que é a PEC que acaba com o voto secreto, que eu espero que o Senado vote com rapidez que eu acho um absurdo em plena democracia.
O voto secreto aqui no Senado.
O voto secreto aqui no Congresso.
No Congresso.
Câmara e Senado. Em plena democracia, nós continuamos votando secretamente. Então, mais no fundo, é cumprimentar a Vossa Excelência pelas iniciativas, e só fiz mais uma pergunta em relação ao Parlasul, se também seria coincidência de mandato.
De fato, eu apresentei uma emenda que teve o apoio não só do PSB, de Lídice da Mata, de Rodrigo Hollenberg, de todo o nosso partido, como do Partido dos Trabalhadores, e Vossa Excelência é um dos grandes entusiastas, de que os membros do Parlamento, por delegação do Brasil, sejam eleitos legitimamente pelo voto popular.
Senador, me permita, contando de justiça, cumprimentar o relator, Cícero Lucena.
Já estava entrando
acatou,
nele.
Acatou
já
a emenda.
Já estava entrando nele.
Tudo bem.
Ou seja, no projeto. Ontem mesmo, da autoridade do nosso relator, Cícero Lucena, do alto de sua autoridade, ele acatou não só a nossa emenda, como também apresentou uma emenda, uma subemenda, complementando aquela que nós apresentamos, que vai, sem dúvida alguma, permitir alternativas para, no caso de houver dificuldades da regulamentação das eleições para o Mercosul. Agora, quanto à coincidência, sempre haverá, porque o mandato, suponhamos, vai ser para o ano, né? Suponhamos que seja para o ano a eleição dos membros do Mercosul, do Parlamento do Mercosul, eles terão um mandato de 2 anos, não é? 2 anos depois, eles serão eleitos novamente, e assim sucessivamente. Quem vai determinar, então, é a legislação. Mas agradeço a Vossa Excelência a lembrança dessa emenda que realmente repercutiu no âmbito do Congresso Nacional. Ontem, praticamente todos os congressistas que ocuparam a tribuna falaram na emenda da iniciativa do senador Antônio Carlos Valadares, que atribui legitimidade aos futuros membros do Parlamento do Mercosul através do voto direto e secreto do povo brasileiro. Senadora Alice da Mata, é um prazer ouvi-la me aparteando pela primeira vez, essa grande companheira do Estado da Bahia.
Para saudar justamente o pronunciamento que Vossa Excelência faz, que é o meu líder, o líder do nosso partido, e nos deixa muito orgulhosos por isso. E que sua emenda realmente foi um diferencial na discussão do debate e da organização das eleições do Parlamento, do Parlasul, já que havia a possibilidade até de que, se essa eleição fosse para 2014, nós ficássemos mais uma vez com mandatos interinos e com dificuldades. Acho que foi de uma perspicácia muito grande de Vossa Excelência a elaboração dessa emenda, e mostra a sua permanente atividade relacionada com a defesa democrática, com a abertura cada vez mais dos processos de participação popular.
Agradeço a Vossa Excelência. Para fazer justiça à nobre companheira do PSB, essa sugestão eu a recebi de um dos dirigentes do nosso PSB, Carlos Siqueira, que é um dos grandes intelectuais do nosso partido, é um homem que conhece a fundo o Mercosul, que conhece a fundo os problemas do nosso partido e da nossa nação. Foi ele que nos sugeriu, e eu me empenhei para que essa emenda fosse aprovada, e certamente, ontem não foi possível porque não houve quórum, mas pelos pronunciamentos, senadora, das lideranças e todos os partidos, não tem a menor dúvida de que esta emenda será aprovada. Então, nós estávamos falando sobre a coincidência de mandatos. Já houve outras tentativas e outras oportunidades da coincidência de mandatos. A minha preocupação é tão somente de que, com esse processo da coincidência de mandatos, nós vamos economizar recursos que deverão ser aplicados em outras áreas. Ao invés de eleições de 2 em 2 anos, que haja eleições de 4 em 4 anos e que o eleitor tenha a possibilidade de escolher de uma só vez todos os cargos eletivos no dia marcado para a efetivação das eleições. Com o financiamento público de campanha, que será dinheiro público, com a lista pré-ordenada, que diminui, sem dúvida alguma, aqueles números quilométricos que os candidatos possuem, e haverá uma maior facilidade para o eleitor na cabine devassável e perante a urna eletrônica, dar o seu voto. Hoje o eleitor, ele vai para a urna com números incompreensíveis. Números que são tão incompreensíveis e tão complexos que eles não têm condições, os eleitores, de decorarem. Levam aquele papel na mão chamado cola. Depois que o eleitor vota em todos os candidatos na urna eletrônica, recebe seu título eleitoral, vai para casa, a maior parte não se lembra nem quem votou. A maior parte não sabe nem quem foi o seu deputado estadual. A maior parte não sabe nem quem foi o seu deputado federal. A maior parte não sabe quem foi o seu vereador. É mais fácil decorar? Sim, o presidente da República, o governador, o prefeito. Mas o legislativo fica à mercê da memorização que é quase impossível do eleitor comum conseguir levar depois que ele aplicou o voto na urna. Por isso, senhor presidente, eu sei que essa proposta não vai ter a unanimidade. Eu sei que essa proposta vai ser combatida. Eu sei que ela vai sofrer resistência. Mas, na democracia, o que vale é o debate. Na democracia, o que vale é a discussão. E não se diga que amanhã, depois de todas as reformas que aparecerem por aí, ou mesmo que não haja nenhuma reforma, o senador Antônio Carlos Valadares, um membro do Senado Federal, não apresentou uma alternativa viável, que vai dar maior economicidade às eleições, vai dar maior transparência às eleições, vai facilitar ao Tribunal Superior Eleitoral de fazer e organizar os pleitos, e o mais importante, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é que vai proporcionar uma economia financeira enorme. Mais de R$1 bilhão se gasta numa eleição. Mais de R$1 bilhão. Eu estou falando assim por cima, porque eu não tenho ainda na cabeça, que você gastou nas duas últimas eleições. Mas tenho certeza que não se gasta menos de R$1 bilhão em cada eleição, só a despesa do Tribunal Superior Eleitoral. Sem falar no financiamento das campanhas dos candidatos a cargos eletivos. Ora, se esta eleição for realizada de uma só vez, muitas escolas serão construídas, muitos postos de saúde poderão surgir, muitas estradas poderão ser construídas, muitas pontes poderão ser erguidas, enfim, a infraestrutura do Brasil vai melhorar, as enchentes vão receber mais recursos para assistir às populações sofridas, as secas terão mais apoio. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essa proposta da coincidência de mandatos é uma proposta que vem ao encontro de uma nação combalida ainda pela pobreza, pela desigualdade, pela injustiça.